Senhor presidente, senador Magno Malta, que preside a sessão nesse momento, colegas senadoras, colegas senadores, eu não estava presente nas sessões da semana passada, uma vez que tive uma licença para fazer exames médicos, cumprir o meu ritual de final de ano para poder ganhar um alvará para trabalhar mais um ano. E na semana passada nós tivemos um evento extremamente importante aqui no Congresso Nacional, na política brasileira, quando a Câmara Federal aceitou o pedido de abertura do impeachment da presidente Dilma. Portanto, acho que todos os colegas ou quem quis se manifestar na semana passada teve esta oportunidade e o fez no momento correto. Como estou retornando à casa hoje, gostaria de deixar registrado aqui nos anais do Senado a minha posição com respeito a este assunto. Eu há muito tempo venho defendendo a possibilidade de uma abertura de um impeachment contra a presidente Dilma. Inclusive, numa entrevista que dei à revista Veja, a revista online, onde a frase principal foi: precisamos tirar esse cadáver insepulto da sala. E por que eu defendia a ideia e defendo hoje? Porque da forma como está, da forma como nós vivemos o ano de 2015, simplesmente não é possível viver 2016, 17 e 18 e chegar numa eleição em 2018 com um país viável inteiro. Com certeza, se formos por esse caminho, chegaremos com uma economia absolutamente arrasada e uma sociedade totalmente dividida e entrincheirada com graves problemas sociais. Portanto, os problemas, quando eles vêm ou quando eles aparecem, eles devem ser enfrentados de maneira direta, de frente, e não ficar se escondendo. Por isso eu defendi e defendo de que esse processo de impeachment deveria ser aberto há mais tempo, mas o foi agora. Então nós temos agora os procedimentos que vêm da Câmara, lá se fará todo o processo, se autorizado ou não, e chegará aqui no Senado mais à frente. Mas neste momento, a discussão é como nós devemos nos comportar, e aí já é o Congresso Nacional, nesse momento, porque nós sabemos que se deixarmos mais tempo, se nós entrarmos no recesso parlamentar, nós daremos às ruas, nós daremos à população a possibilidade de ela se manifestar, de criar um ambiente político de rua necessário, muitas vezes, para fazer com que ande o processo de impeachment aqui internamente. Mas nós também temos um outro problema. O problema é que, se nós não abreviarmos esse recesso parlamentar, se nós não criarmos uma alternativa, de repente, dia 18 termina aqui o nosso processo, já segunda-feira, terça, 22, 23, estamos na véspera de Natal. Então, deveríamos voltar, a minha proposta aqui seria que nós deveríamos voltar já imediatamente a partir do dia 10, eu não sei qual é o dia da semana, uma terça-feira, dia 10 ou dia 8 de janeiro, e dar continuidade. Nós nem iríamos tanto à terra nem tanto ao mar nesse assunto, mas penso que é importante a sociedade brasileira como um todo, nesse momento, discutir essa situação, que todos entendam por que nós estamos nesse processo. Eu não sou jurista e não vou ficar discutindo se o pedido tem fundamento jurídico ou não. Eu entendo que esse é um processo absolutamente político. Impeachment é um processo político. Se fosse jurídico, teríamos que remetê-lo ao Supremo Tribunal Federal, aos juízes, ao Ministério Público, ao MPF e tantos outros que sabem manejar essas coisas, fazer as investigações. Mas nós aqui não, nós somos uma casa política e devemos agir politicamente. Então, para mim, o processo está aberto, deve dar-se sequência e nós vamos em frente. Vamos em frente e ver o que vai dar. Muito bem. A presidente Dilma, no caso que está agora está sendo levada ao processo de impeachment, ela precisa de 171 votos, se não me engano, na Câmara, para impedir esse processo de impeachment. Ora, se o governo, que já vem de uma reeleição, que tem uma base do tamanho que tem na Câmara Federal, não conseguir ter 171 votos para impedir a sequência do processo de impeachment, me desculpe o governo, mas não tem nem como deixá-lo, nem merece ficar no governo tão enfraquecido. E aí, esse tão enfraquecido vai justificar politicamente aquilo que está sendo feito. Porque, da forma como as coisas estão, como disse no início, a economia chegará em 2018 totalmente esfrangalhada. O Brasil não será esse país que nós temos hoje, nem economicamente e nem socialmente. Nós estaremos brigando com tudo e com todos. E nós não queremos isso. É muito melhor sacrificar o cargo, né, a pessoa nesse momento e deixar o Brasil inteiro. Para mim, isso é muito lógico, é muito claro que é assim. Então, se a presidente não tem os 171 votos necessários, vai ter que deixar o cargo. E merecerá deixar o cargo porque não teve a capacidade de criar uma base mínima para se manter no governo. Muito bem, mas se ela passar por essa fase, que eu acho que o governo hoje tem mais votos que isso, né, do que os 171, se passar dessa fase, também aí chegará a hora, senador Flecha, Vossa Excelência que é de oposição e os demais que tem, aqui tem posição, oposição e independentes. Eu sou da ala independente com muitos aqui. Mas a oposição terá que ter um entendimento também após a votação e se a presidente tiver os votos necessários para se manter no cargo, também não acho justo daí que a oposição fique fustigando por mais 3 anos um governo que terá tido um voto de apoio na Câmara Federal para fazer o andamento do governo e do processo. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu ponto de vista de dizer que é muito importante, é muito bom para o Brasil, é muito bom para a sociedade, é bom para o governo, enfim, é bom para todos nós, de que nós possamos, nesse momento, apreciar esse pedido de impeachment, levar adiante ou não. A nossa posição no Senado, ela não precisa ser declarada nesse momento, quem vai discutir, quem vai declarar, quem vai dizer, quem vai sugerir é a Câmara. A Câmara que nesse momento pode fazer e pode, aliás, já está abrindo, mas poderá dar sequência ou não. Mas eu digo com toda tranquilidade, o governo precisa de muitos poucos votos para manter o governo de pé até chegar em 2018. Agora, uma vez passada essa fase, como disse, é de responsabilidade também daqueles que são oposicionistas aqui no Congresso Nacional de darem um voto de confiança para que minimamente nós possamos chegar em 2018 com uma economia razoável. Eu não creio que nós chegaremos com uma economia forte, uma economia que já retomou seu crescimento, porque os problemas que nós temos são problemas muito graves, são problemas muito grandes. Muitos problemas, senadora Lúcia Vânia, ainda não afloraram na economia. As empresas estão em processos muito difíceis, muito difíceis de levar no dia a dia. As empresas não têm capital de giro, as empresas não conseguem vender, elas não conseguem faturar, os bancos desapareceram com seus empréstimos, subiram os juros, aumentaram as exigências e o processo de falência das indústrias, do comércio aqui no nosso país, ele é evidente. Então, o problema que nós temos hoje, que já é um problema grave, muito grande, ele se tornará maior no futuro. E hoje, se o governo já não consegue cumprir com as suas metas fiscais, não consegue arrecadar o suficiente para os pagamentos mínimos dos serviços, isso será agravado ainda no ano que vem. Eu não tenho dúvida disso. A nossa diminuição no PIB esse ano, né, de 3,5%, poderá ser de novo de 3,5%, 4 ou 3%, mas ele será menor, já de uma base menor. Portanto, 2016 será um ano muito difícil, muito complicado para todos passar. Eu ouço a minha querida colega do Rio Grande do Sul, Tchê.
Olha, senador Bairro Márcio, eu estou prestando muita atenção nesse pronunciamento de Vossa Excelência, que com o equilíbrio de sempre, a responsabilidade de um parlamentar comprometido com os interesses nacionais, avalia a grave situação política do nosso país. Queria dizer a Vossa Excelência que um processo de impeachment, como o que vamos enfrentar agora, sabe-se como começa, mas não se sabe como termina, senador Blairo Maggi. E o país, eu tenho dito, é maior que a crise. Porém, é inadiável que as duas casas examinem essa questão sobre o ponto de vista da legalidade e da constitucionalidade. Agora, os fatos estão assustadoramente se sucedendo. Numa semana, um senador, líder do governo, é preso por determinação do Supremo Tribunal Federal. Na semana seguinte, a Câmara acolhe a representação do impeachment da Presidenta da República. Hoje, a Câmara, por maioria de votos, aprova a composição de uma comissão especial formada por parlamentares de independentes e de oposição para fazer esse julgamento, contrariando, demonstrando a fragilidade do governo do ponto de vista do convencimento da sua argumentação e a incompetência também do ponto de vista político. E mais, hoje à tarde, o ex-líder do governo nesta casa, que está preso, está acertando uma delação premiada. Portanto, senador Blairo Maggi, nós teremos, ao longo deste processo, talvez alguns acontecimentos que venham fundamentar a questão do pedido de impeachment à presidente. Não se está, como disse Vossa Excelência, não se está em nenhum momento julgando a biografia da presidente da República. O que se está avaliando são os erros cometidos pelo governo na administração pública, vários deles já identificados nas investigações da Operação Lava Jato e outros que envolvem operações como a compra da refinaria de Passadina. Então, queria cumprimentá-lo, senador Blairo Maggi, pela oportunidade desse pronunciamento e pelo equilíbrio com que Vossa Excelência aborda esse tema tão delicado para nosso país.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Agradeço a sua consideração aqui no meu pronunciamento. E, para finalizar, dizer que esses
senador
são...
Senador Mário Blas.
Governador Valadares, concedo a parte de Vossa Excelência.
Prezado Mário Maggi, Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento ponderado que diz bem da sua personalidade como homem público, traduz com palavras cuidadosas, bem colocadas, o sentimento de um político de responsabilidade que foi governador do Estado, é um dos empresários impulsionadores da economia do nosso país, com o seu trabalho, com a sua competência. E, evidentemente, que isso preocupa, não só como homem público, também como empresário, essa situação caótica do ponto de vista econômico, porque está passando o nosso país com a inflação beirando já a casa dos 10%, desemprego na ordem de 2 milhões de pessoas, enfim, uma queda no nosso PIB, que há muitos anos não acontece, acima de 3,5%, quer dizer, uma recessão já instalada em nosso país em decorrência de erros do governo e também devido à conjuntura de denúncias com esse caso lá da Petrobras e também com o enfraquecimento do governo no Congresso Nacional, com partidos políticos da base aliada, em determinadas ocasiões votando favoravelmente, em outras votando contra, quer dizer, não há uma certeza de que o governo tenha maioria constante no Congresso Nacional. Isso é ruim, porque alimenta a crise. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que é inatacável, sem dúvida alguma, até o presente momento não há informação contrária, à honra da presidente Dilma Rousseff. É uma pessoa que pode não ser uma grande política, não tenha poder de fazer uma grande articulação, daí a perda de maioria no Congresso Nacional, mas, evidentemente, que ela, além de guardar um histórico em favor da democracia, ela na condição de presidente da República, não praticou nenhum ato desabonador à sua honra. Como ela disse, não tem dinheiro no exterior, o que ela vive do seu próprio salário, do seu próprio ordenado como presidente da República e anteriormente como ministra de Estado. De forma que, como não há ainda consistências ou acusações que possam dizer que ela contraria a lei de 1950, né, que regula o processo de impeachment, é bom que nós, que somos senadores, que fazemos leis, que não encaremos o problema apenas sob o ângulo político, porque se fosse assim, cada presidente que ficasse impopular e não tivesse condições de governar, nós teríamos um presidencialismo sem sentido. Isto é, deveríamos, então, aplicar aqui no Brasil o que já existe nos Estados Unidos para os governadores, o recall, o que tivesse um regime parlamentarista, assim que o governo não está bem, não está conduzindo bem a economia, a gente muda o governo, dissolve a Câmara, se for necessário, em caso de escândalos, de falta de credibilidade, como hoje está acontecendo, e teríamos a paz social e a paz política sendo devolvidas ao nosso meio. Lamentavelmente, o regime que nós temos é esse que está aí, um regime de coalizão, um presidencialismo de coalizão, onde o governo é obrigado a negociar com quase 30 partidos e dificilmente o governo, por mais paciência que tenha, ele consegue uma maioria permanente. Forma que eu acho que nós devemos não só analisar essa questão pelo lado político, pelo lado da conveniência em tirarmos a presidente do poder, porque no momento ela atravessa uma fase negativa na sua gestão administrativa. Não. Devemos ver quais são os fundamentos que a Câmara vai apresentar à nação, que consubstancie, que dê fundamento, que dê base jurídica ao seu afastamento, à sua destituição. Mas, no mais, eu acredito que Vossa Excelência está fazendo o papel de um senador equilibrado, porque quando diz, se a presidenta conseguir ultrapassar essa fase, no próximo ano, que a oposição venha contribuir, não é? Que não deixe o governo eternamente no sufoco para a devolução daquilo que nós precisamos, que é a tranquilidade para a retomada do processo de desenvolvimento e econômico do nosso país. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Valadares, pela sua contribuição aqui nessa discussão. E eu, para finalizar, senador Valadares e os demais colegas, durante a minha fala, eu usei um termo, né, que foi sacrificar uma pessoa ou um mandato. Porque eu concordo com Vossa Excelência, não há, até esse momento, nada pessoal contra a presidente. Aliás, a própria oposição tem reconhecido de que ela é uma pessoa proba e que nada pessoalmente há contra a presidente. Porém, nós precisamos olhar para o Brasil e pelo Brasil. E às vezes, o processo, já que nós não temos um processo de parlamentarismo, o instrumento jurídico que nós temos para fazer uma substituição e para dar uma oportunidade para o país sair da crise, né, é um processo de impeachment. Mas, como disse também, a presidente precisa de muito poucos votos na Câmara para manter-se. E se ela se manter, terá que ter o apoio dos demais para que a gente possa levar adiante o país até 2018. Caso contrário, também como já disse, nós chegaremos totalmente arrebentados em 2008, economicamente e socialmente também. Senador Cristóvão, por favor.
Senador, é uma pena que a gente não tenha tido mais vozes com a lucidez que o senhor traz aqui. O Brasil vem, já faz algum tempo, fazendo política como se fosse torcendo no futebol. um time de uma cor, outro time de outra cor. E não importa duas coisas, a lógica, o interesse nacional e nem o dia seguinte. O caso do impeachment tem que analisar levando em conta muito mais do que simplesmente gostamos ou não gostamos da presidente Dilma, se ela é incompetente ou não é incompetente, até porque está provado que não está sendo competente. Nós temos que pensar que vamos trabalhar, não brincar com a Constituição, e que aí tem regras claras. Nessas regras claras, nós não temos o direito de protegê-la contra o impeachment se ela cometeu crimes. É nossa obrigação fazer isso, que eu acho que é lamentável para muitos de nós, que é derrubar presidente que teve voto. Eu me incomodo profundamente. Mas se teve crime, não podemos titubear. Ao mesmo tempo, temos que ter a firmeza de resistir até mesmo às pressões que existem para não votar impeachment se não houver provas. O problema do impeachment não é uma questão basicamente política, como estão dizendo, é uma questão legal, uma questão constitucional. Esse é um ponto. E o segundo é o dia seguinte. A gente tem que pensar o que é que vai acontecer no dia seguinte, se houver um impeachment e o presidente for o Michel Temer. Como é que vai ser esse governo? O PMDB. Como é que vai ser esse governo? O que é que ele vai fazer? Que comportamento ele vai ter, como conversávamos há pouco, em relação à Lava Jato, em relação à independência da polícia, do Ministério Público, aí não se consegue tocar, talvez? Qual vai ser o comportamento dele nos ajustes? E segundo, se não houver impeachment, qual é o comportamento da Dilma no dia seguinte? Vai ser de fazer um grande reconhecimento público de que havia uma vontade de impeachment e que ela superou isso graças aos votos aqui dentro e que, portanto, ela quer mudar nos 3 anos seguintes para apagar tudo que ficou de ruim do primeiro ano desse mandato dela? Ou ao contrário, e eu temo muito que a gente veja, sejam as bandeiras vermelhas nas praças do Brasil dizendo que todos os pecados foram perdoados, que todos os erros foram apagados, que os presos têm que ser anistiados imediatamente, que o PT está certo, que a Dilma está certo, e continuarem na mesma arrogância que levou essa situação. O seu discurso vem nesta linha, de refletir sobre a seriedade de tirar presidente eleito e, ao mesmo tempo, sobre a necessidade de pensarmos o dia seguinte, com ou sem impeachment. De qualquer maneira, e para concluir, eu estou de acordo com o senhor que, bem-vindo a este momento da história, a discussão sobre impeachment. Não dá para continuar nesse debate se vai ter, se não vai ter. Tem que ter a discussão, o debate. E em cima dos autos, decidamos.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Senador Blairo. Feliz com a sua participação. Eu quero ouvir o senador Randolfo, que me pediu primeiro, depois eu concedo a Vossa Excelência.
Pode ser o senador Capiberibe.
Senador Magnus também.
Eu vou
ao senador Capiberibe. Senador Capiberibe, então, para acompanhar o raciocínio, senador Blairo, já que estão sentados juntos.
Vossa Excelência é um empresário de vanguarda, nós sabemos disso. E claro que está preocupada com a economia, não é? Com as questões, as implicações sociais que a retração econômica causa. Mas é fundamental que se decida. Vossa Excelência traz com precisão e dá importância devida a essa decisão, porque se arrasta um ano. Se arrasta um ano. E não é a primeira vez que a gente vive essa situação. Nós temos um problema sério. Nós não temos uma cultura democrática consolidada. Aliás, nós estamos vivendo o mais longo período da democracia brasileira, é de 85 até os dias de hoje. Em todos os momentos, os presidentes eleitos se viram diante de um quadro de incerteza, de tentativas de impeachment-los. Foi assim com o Fernando
Henrique. Foram todos, né?
É?
Foram todos, né,
todos
que passaram pelo...
Fernando Henrique, eu lembro de 1999, só que houve uma celeridade no processo. E é isso que Vossa Excelência reivindica, e eu acho que todos nós devemos reivindicar, incluindo com a questão de ordem levantada pelo senador Randolfo, para que não haja recesso. O recesso só pode acontecer na hora que definir, dirimir esta questão pelo sim ou pelo não. Eu acho que Vossa Excelência dá uma contribuição enorme a esse debate, e eu acho que nós temos que trazer para cá no sentido de apressar e resolver. Essa questão da democracia é um processo, e os processos são longos, mas a gente aprende com elas. Hoje, por exemplo, eu vi uma coisa absurda lá na Câmara, quando nós aqui no Senado, numa decisão constrangedora, tivemos que decidir o destino de um senador, um companheiro nosso, de forma aberta, não é? A Câmara resolve criar uma comissão pelo voto secreto. Não tem nada mais ridículo do que uma posição como essa. Isso termina desqualificando a atividade política. A minha grande preocupação é exatamente com isso. A política, ela é fundamental na vida de todos, e a sociedade sabe disso. E aí a Câmara dá um péssimo exemplo, não é? Ajuda a empurrar a política para a vala comum da desqualificação popular. Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência, realmente, as suas ponderações precisam ser ouvidas com muita atenção. Obrigado.
Muito obrigado, senador Capiberibe. Eu ouço o senador Randolph.
Senador Blairo, cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz, acho que é importante assinalarmos algumas coisas. Primeiramente, uma questão. Impeachment não é golpe. É uma saída que a Constituição aponta concretamente para um impasse colocado a partir de um fato concreto, presidente. O fato concreto é o crime de responsabilidade por parte da presidente da República. Olha, ao governo da presidente e ao partido majoritário tem um conjunto de críticas que eu acho que aqui devem ser feitas. O que estamos vendo com o episódio da chamada Operação Lava Jato é a institucionalização da corrupção em escala épica não vista até hoje. O que nós estamos vendo, lamentavelmente, principalmente para os setores políticos dos quais eu me identifico, da chamada esquerda, a crítica à corrupção se tornando uma espécie de udenismo. Ora, não é. O combate à corrupção é, em um Estado como o nosso, em uma sociedade como a nossa, deve ser a outra face da mesma barbárie que leva milhões à pobreza, que leva crianças a não ter outra alternativa,
às vezes, que não ser
a
comercialização do próprio corpo.
Agora, todas as críticas mais veementes que devam ser feitas, neste caso concreto, nós temos que observar e responder a uma pergunta. Houve crime de responsabilidade de parte da Presidenta da República? É essa pergunta que deve ocorrer. O procedimento, a democracia, a Constituição, tem seus rituais e calendários. O procedimento, grave como é o procedimento do impeachment, não pode ser o resultado de um casuísmo, não pode ser o resultado de uma troca de chantagem e de extorsão do presidente da Câmara, não pode ser o resultado de uma comissão saída de algo do mais atrasado que tem no Parlamento, que é o voto secreto, que inclusive foi sepultado pelo Parlamento. Por isso, senador Blairo, cumprimento Vossa Excelência, porque eu creio que nós temos que colocar as questões onde elas devem ser colocadas. O impeachment é um remédio constitucional para o crime de responsabilidade. Tendo esse crime de responsabilidade caracterizado, vamos a ele. Mas o impeachment não pode ser um jogo de troca de chantagens, de ameaças e simplesmente um instrumento para afastar um mau governante do lugar em que está. Queda de gabinete ocorre no parlamentarismo. Como isso não é o nosso sistema de governo, é o presidencialismo, então não cabe a utilização do impeachment como instrumento para mau governante.
Muito obrigado, senador Randolph. Eu ouço, por último, o senador Magno Malta.
Senador Blairo, Vossa Excelência faz um pronunciamento equilibrado. Vossa Excelência é um homem equilibrado. E Vossa Excelência começou falando da entrevista que deu à Veja Online, as suas colocações e o título da própria matéria. E já há muito eu venho dizendo aqui que o Brasil é um corpo diabético com taxas muito altas e com uma perna em estado de gangrena, precisando de amputar para salvar o corpo, e se não amputar, não salva o corpo. E muitos querendo manter a perna podre,
porque se comportam como moscas, querem ficar lambendo o pus até secar. E nós temos ouvido muita coisa em torno disso. O senador Rodolfo, cooperando com o pronunciamento de Vossa Excelência agora, faz uma colocação a respeito das questões colocadas, que não cabe o que nós estamos ouvindo até da própria presidente, quando ela se refere ao fato de Eduardo Cunha ter colocado a iniciativa do nobre fundador do PT, advogado renomado Hélio Bicudo, juntamente com Reale Júnior, protocolando enquanto cidadãos, enquanto todos os outros fizeram a mesma coisa, apontando os crimes de responsabilidade no país, que viola a nossa Constituição, e ele deu prosseguimento. Aí ela diz, mas ele tem conta na Suíça e eu não tenho. Para que a população saiba que isso não tem nada a ver, ele pode até ter 1.000 contas na Suíça e tem que pagar por isso, se é que mentiu, que errou. Quem tem que dar prosseguimento ou não é o presidente da Câmara. E se, infelizmente, o presidente da Câmara está sendo investigado porque tem conta na Suíça. Mas isso independe, o fato dela não ter conta na Suíça não quer dizer que ela não deva ser investigada. Então vamos lá, senhor presidente. Outros fazem aqui uma consideração porque ela não tem crime que liga na presidente, todo mundo sabe que ela é uma mulher direita, que ela é uma mulher... Ninguém está falando nada disso. Porque eu conheço muitos prefeitos direitos no Mato Grosso, de Vossa Excelência, conheço políticos de bem no Amapá do senador Randolph, conheço ex-presidente de Câmara, Assembleia Legislativa e prefeito de bem no meu estado, conheço no Piauí do senador Elmano, e que viraram ficha suja, alguns não têm nem condição de sair de casa, mesmo sendo gente de bem, porque violaram a lei de responsabilidade fiscal. E nenhum deles tinha conta na Suíça. Então quer dizer que a lei de responsabilidade fiscal vale para o presidente de uma Câmara no interior do Piauí. Vale para um prefeito lá no Mato Grosso, mas não vale para a presidente Dilma. É isso que nós temos que discutir. A lei de responsabilidade fiscal foi violada, ponto. O que é que diz a lei no país? É crime? Sim, é crime. Veja só, se essa comissão pega e põe o contraditório, o que é que está de contraditório nisso? Quando o TCU aponta as pedaladas fiscais, o advogado da União se preparou, os ministros da área econômica se movimentaram, deram entrevista, fizeram reuniões de que ela não fez pedalada fiscal. E tentaram provar por A mais B. Não foi isso que aconteceu? Foi. Provar por A mais B de que ela não fez pedalada fiscal. Quando o TCU colocou para votar e votou e aprovou dizendo que fez, qual foi o segundo momento? Desclassificar o TCU. Ah, é só um órgãozinho auxiliar do Poder Legislativo, não tem poder para nada. Antes dizia que ela não fez. Quando eles disseram que fez, o segundo momento era desclassificar. E o que, que aconteceu com o terceiro momento? É só pegar um discurso do presidente Lula, logo em seguida em São Paulo, dizendo assim, olha, ela fez pedalada assim mesmo. Fez ou não fez? Os advogados se mobilizaram para dizer que não fez. Em seguida, o Lula disse que fez. Mas ela fez para não tirar a comida da mesa do pobre. Ela fez as pedaladas, foi para não parar com a educação. Quer dizer, ela cometeu crime, mas não foi por isso. Lá no meu estado também, tem prefeitos que viraram ficha suja, foram caçados, gente boa, respeitados, porque disseram que eles tiraram o dinheiro da educação para poder pagar salário. Ponto. Não tem conta na Suíça, não tem nada. Cometeu um crime. Viraram ficha suja. Não pode disputar mais nada. É só colocar o áudio. Aqui mesmo tem um discurso do senador Lidberg, aqui nessa tribuna onde Vossa Excelência está, e ele dizendo que ela fez pedalada fiscal, mas foi exatamente para poder não deixar de atender os pobres. Ora, isso não é argumento. E o que está acontecendo é fruto de estarmos vivendo uma democracia. Fora disso não estaria acontecendo. Agora, quando foram votar a comissão na Câmara, hoje à tarde, a tal comissão que vai dizer se dá prosseguimento ou não ao processo, a comissão especial, alguns deputados se levantaram, se revoltaram, porque acharam que o troço estava muito seletivo, o governo é que estava escolhendo, passando por cima do parlamento, juntamente com os líderes dos partidos, e eles lançaram uma chapa. E a chapa ganhou. Onde é que está a base do governo? Essa chapa ganhou. e dizia: Vossa Excelência, o governo precisa ter 171 votos. Esse número é emblemático. 171. 171. Um número emblemático para quem está vivendo um problema como esse. Precisa ter, e agora tem 199 votos e perde por 200 e tantos votos, com 80 votos lá na frente. Porque acontece o seguinte, o processo é político? É político. Foi violada a lei de responsabilidade fiscal? Foi. Se Eduardo Cunha tem conta na Suíça, se é muito, se é pouco, se não é, se Dilma não tem, não é isso que está em voga. Para, não é isso. Se ele tem conta na Suíça, e a Suíça já provou que tem, mandou números para cá, agora já é caso do judiciário. Não é isso que nós estamos discutindo. É violação. E se o estupro da lei de responsabilidade fiscal, e que o Congresso Nacional ajudou muito, e ela já fez isso por várias vezes, várias vezes. E o Congresso Nacional prevaricou porque ajudou. Porque ajudou. Então é isso que está em discussão. Os deputados sabem que o mais simples do cidadão, o motorista de ônibus, o cobrador, assessorista de elevador, o cidadão hoje que tem um trailer em frente a uma escola, que vende lanche para sustentar sua família, todos eles estão linkados no país, não se esqueçam disso. E a rejeição da presidente na rua não é incentivado, porque essa gente não é elite, então esse discurso cai por terra também. E onde está o golpe nisso? O golpe está no fato de que, antes do processo eleitoral, a presidente sabia que já havia praticado todos esses crimes e os acobertou com um texto e imagens muito bem montadas, feito por um caro marqueteiro, para enganar o processo político. Na verdade, quem disse que tudo isso ia acontecer foi o senador Aécio, mas ela disse que ele era mentiroso. Isso não iria acontecer, ia acontecer com ele. Se ele realmente virasse presidente, ia faltar comida na mesa do pobre. Se ele faltasse, virasse presidente, ia subir a inflação. O juro ia ficar muito alto. Ia ter muito desemprego. Na verdade, não era uma profecia. Era um caos anunciado, porque ela sabia de tudo isso. Então, o que se está discutindo nesse momento é isso, ponto. Eduardo Cunha tem conta na Suíça, que pague, que responda. Não está dizendo, ele tem e ela não tem, por isso ele não tem o direito. Ora, para ele não ter o direito de colocar isso para dar prosseguimento, ele não tinha que ser a presidente da Câmara. Não sei se infeliz, se infelizmente ou felizmente, o presidente da Câmara nesse momento é ele, e só ele pode dar prosseguimento. Se foi retaliação por causa de acordos que não deram certo entre ele e o partido da presidente, não é problema nosso. O fato técnico é o seguinte, existe violação? Existe. Então, é aí que reside. Não é o fato de gostar da presidente ou não gostar, se ela sabe fazer política, se não sabe, se é um elefante numa casa de louça, trata todo mundo com grosseria. Não é nada disso, isso é problema dela. O problema é o seguinte, o que, que a lei diz? Quando se viola a lei de responsabilidade fiscal, se comete crime. Ponto. E é isso que penso que Vossa Excelência está colocando. Ponto. É isso que penso que é o sentimento da sociedade.
Muito obrigado, senador Magno Malta, pela sua participação aqui nessa já à noite, né? E eu quero agradecer não só a Vossa Excelência, mas também a senadora Ana Amélia, o senador Valadares, o senador Randolfo e o senador Capiberibe, pela parte que fizeram aqui nesse pequeno pronunciamento. E quero agradecer ao senador Eumano Ferre, que é o nosso presidente nesse momento. Temos ainda uma outra reunião agora à noite, né, para assistir uma palestra lá na casa do presidente Renan, acho que com o Maílson da Nóbrega, para tentar entender um pouco também do que pensam os economistas a respeito da política, não da política política, mas da política econômica que estamos vivendo nesse momento aqui no Brasil. Quero agradecer, Vossa Excelência, pela paciência de nos ouvir até esse momento. Muito obrigado e boa noite a todos.